Um dia na história com Carlos Bastos.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I have a dream.
Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas.
É fazer a conta.
Houston, we have a problem.
Yes, we can.
And now for something completely different.
8 de março de 1971 foi o dia escolhido para a luta do século. Se gosta de boxe, não é preciso dizer mais nada. Se não é muito entendido, fica a saber que a luta do século, ou simplesmente a luta, foi um dos mais extraordinários combates de boxe da história, que pôs frente a frente Muhammad Ali e Joe Frazier no Madison Square Garden em Nova York. Não foi a primeira vez que chamaram a um combate a luta do século, ou o maior combate da história do boxe. Já sabe que os promotores de boxe fazem sempre um grande espalhafato à volta dos seus eventos, mas esta luta foi de facto especial. E foi especial porque, para além de ter sido o evento esportivo mais aguardado e mais promovido de todos os tempos, pelo menos até à altura, foi também a primeira vez que dois pugilistas invictos lutaram entre si pelo título de campeão mundial de pesos pesados. Muhammad Ali tinha 31 vitórias, 25 por KO e 0 derrotas. E Joe Frazier tinha 26 vitórias, 23 por KO e 0 derrotas. E ainda havia um ingrediente extra para apimentar o combate. O controverso Muhammad Ali tinha perdido na secretaria o seu título mundial de pesos pesados e esteve impedido de lutar 3 anos porque se recusou a combater na Guerra do Vietnã. Por tudo isto, já se percebe que a luta do século atraiu quase tanta atenção como a chegada do homem à lua 2 anos antes. Só que no caso deste combate, apesar de ser transmitido pela televisão para todo o mundo, toda a gente queria estar dentro do Madison Square Garden em Nova York e não havia bilhetes para todos. Aliás, todos os VIPs puxaram os seus cordelinhos e dentro do pavilhão estava uma autêntica constelação de estrelas. Woody Allen, Diana Ross, Dustin Hoffman, Burt Lancaster, Barbra Streisand, Sammy Davis Jr., Hugh Hefner e, à sua maneira, Frank Sinatra. E esta é outra história deste combate. Diz-se que Frank Sinatra, mesmo com todos os seus contactos, que não eram poucos e que alegadamente iam desde o presidente a senadores, juízes, empresários, até à máfia, diz-se que, mesmo com toda a sua influência, ele não foi capaz de garantir o lugar que queria na primeira fila. Então, sendo Sinatra como era, o que é que ele fez? Armou ser esperto. Puxou dos galões, abordou o editor da Life e propôs trabalhar para a revista como fotógrafo convidado. Felizmente, para o editor, que não deve ter tido maneira de dizer que não a Sinatra, Frank adorava fotografia e foi um hobby que manteve durante toda a vida. Resultado, Frank Sinatra não ficou na primeira fila, mas ficou ainda mais perto, mesmo ao lado do ringue, a tirar fotos para a Life. Curiosamente, apesar da revista ter enviado mais fotógrafos, mais vale prevenir do que remediar, 4 das fotos de Sinatra, incluindo a foto de capa, foram usadas pela Life para ilustrar a luta do século. E agora, se está a perguntar quem venceu este combate, a resposta é Frazier. Este acabou por ser o primeiro de uma série de 3 combates e os outros 2, que aconteceram nos anos seguintes, foram ganhos por Ali. Mas perguntar quem foi o grande vencedor da noite, o homem que apareceu em quase tantas fotografias como Joe Frazier e Muhammad Ali e nem sequer teve de suar ou magoar-se, bem, esse foi Frank Sinatra, que, como sabemos, gostava de fazer as coisas à sua maneira.